segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E agora eles acabaram o atendimento ao irmão. Então, na via pública, pedi ao instrutor me pusesse em contato mais íntimo com o irmão Francisco, que nos acompanhava solícito. Alexandre, afável como sempre, atendeu meus desejos. Nossa pequena expedição, esclareceu o irmão Francisco, é uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. Somos milhares de servidores nessas condições, ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Seu núcleo, perguntei, procede de nossa colônia? Sim, e temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza? Perfeitamente, André. O nosso, por exemplo, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes. De modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares, nas horas diurnas, destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes, em estado melindroso, não acontecendo mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más.
E é interessante que a gente vê aí as orientações das mamães de antigamente, né? De botar o bebezinho para tomar um pouquinho de sol, isso. De botar o doente um pouquinho no sol, né? Que o sol é uma energia pura, é uma concentração de energia muito, muito boa. E a gente tem que aproveitar isso, sim. A gente tem que usar os benefícios da natureza, o benefício do sol. Nós sabemos que hoje em dia está tão complicado o banho de sol, né? Nós destruímos uma grande camada de proteção da terra, mas a gente tem que ver o sol sempre como um grande benefício para todos nós.
No livro Os Mensageiros, nos lembramos, quando ele fala da questão da infestação, né? Ele diz que se não fosse os raios solares, nós não sobreviveríamos, dada a desagregação que a gente causa pelos pensamentos negativos, né?
É verdade.
Então, os raios solares desintegram essas bactérias espirituais, vamos dizer, psíquicas, que a gente lança em torno de nós, né?
É verdade. E a gente vê o índice de melancolia, de tristezas, nos países que tem pouca presença do sol. A gente vê que há um país assim, que ele é rico. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas dos países nórdicos, né? Ali os países ligados à Escandinávia, Dinamarca, Noruega, que são lugares assim, principalmente a Noruega, que é um país muito frio. Tanto que eu fui lá e eu fui numa estação de esqui de verão. Porque as pessoas só esquiam lá no verão, porque no inverno não tem condição da pessoa sair de casa. Então, no verão, quando derrete bastante a neve, aí sim dá para você sair de casa e praticar o esporte de esquiar. E conversando lá com a moça que nós conhecemos, ela falou que assim, os dirigentes do país estão muito preocupados, porque agora com a globalização e todo mundo sabendo de tudo ao mesmo tempo, houve uma evasão de jovens muito grande. E inclusive eles estavam aceitando pessoas para até dar dupla cidadania, para as pessoas irem para lá trabalhar. Tanto que, por exemplo, eles estão investindo tanto no aumento de família que a gravidez é um ano de licença maternidade para os dois, para o pai e para a mãe, isso com a saúde completamente paga pelo governo, com a instrução paga, e essa licença maternidade, depois os pais voltam para os seus empregos no mesmo posto, recebendo o mesmo valor, e mesmo assim a população está uma população idosa, não está tendo criança, porque as pessoas que estão viajando para outros lugares não estão querendo mais voltar para lá. É um país rico, é um país assim com a infraestrutura de saúde, educação, de higiene, assim, uma coisa fantástica, mas a moça que ficou com a gente, que nós conhecemos, ela falou que, olha, são 4 meses no escuro total, né? Porque nessa cidade que nós fomos, ela fica 4 meses só sem ter o sol. O sol não existe. Então, ela falou que as lâmpadas da casa, que a energia é baratíssima, que ela é fornecida pelo governo, são lâmpadas especiais para dar a noção de dia. Né, a noção de dia e você apagar de noite, porque agora só quando você sai na rua é tudo escuro, é toda uma iluminação muito escura, e isso traz uma angústia muito grande.
Né? Imagina!
Exatamente, uma depressão, uma angústia muito grande. Então as pessoas começam a comer bastante. Então é um lugar,
a obesidade que vai dando também,
então,
né?
É um local que você não tem pobre. Não existe pobreza lá, não existe moradores de rua, a questão financeira lá, não existe a pobreza, não existe doentes, porque assim, os hospitais são altamente bem equipados, existem pessoas internadas, mas essas pessoas que ficam, como os nossos aqui, que ficam doentes sem saber aonde e para onde ir, isso realmente lá não existe. Mas existe uma pobreza assim, emocional, que é uma coisa assim de dar pena.
Né?
E o Divaldo, que também esteve lá, e eu escutei ele falando num seminário, ele falando que há tecnologia em todos os ambientes, mas não há sentimento. E ele falou que a maior caridade para uma pessoa lá era ouvir, falar com o outro e deixar o outro falar e ouvir, porque não existia esse tipo de caridade, o contato da amizade, do calor humano, né? E aí na palestra o Divaldo falando lá, ele falou que começou a falar da Bahia, como é que era a Bahia e tal, e ele começou a falar sobre as águas, sobre as praias, sobre o calor, sobre o sol, sobre tudo, e aí ele falou que viu aquelas pessoas ricas, maravilhosas, depois comentar com ele: ah, seu Divaldo, será que na próxima vida eu vou ter o merecimento?
É o paraíso da Bahia,
de,
né?
De nascer na Bahia. E o Divaldo: vamos ver, vamos ver. Então, nós estamos num lugar assim, abençoado, maravilhoso, é, num lugar, e a gente, às vezes, está mal baratando. A gente está complicando o nosso planeta, nós estamos sujando a nossa cidade, muitas vezes nós estamos contribuindo para a corrupção na nossa cidade, às vezes contribuindo no sentido de reforçar uma chacota, às vezes contribuindo na hora que nós somos pegos por alguma autoridade, a gente facilitar para que a corrupção seja de continuidade, e com isso também a gente vai se comprometendo e vamos nascendo em lugares compatíveis com o nosso comportamento. Então, se a gente acha que o rio está um lugar sujo, então se comprometa a manter o seu local limpo. Se você acha que o rio ele está corrupto, então se imponha a moral de não se deixar corromper em hipótese alguma. Se você acha que o rio é isso ou aquilo, faça então o oposto. Faça a sua parte. E se coloque, se eu fosse uma pessoa do governo, como é que eu agiria? Porque muitos falam, mas se estiver na posição, o que que faria? Então mande, se você tiver uma ideia brilhante, mande mentalmente a sua ideia, que eles captarão. Porque para reclamar é muito fácil, mas para dar ideias construtivas, ainda mais para uma cidade do tamanho do Rio, então se você tem ideias, entre no site da prefeitura, registre.
Né? Assim, pessoalmente, houve um momento lá em relação à prefeitura que eu me senti prejudicada. E aí, eu mandei um e-mail. Mas, na verdade, no momento que eu mandei e-mail, eu não tinha muita esperança, né? Que uma autoridade fosse ler uma coisa que alguém estivesse escrevendo. Não só foi lido, como foi providenciado. E satisfatoriamente. Aí eu falei assim, meu Deus, quanta coisa que a gente não consegue porque a gente não reivindica.
Exatamente.
E às vezes a gente pensa assim, ah, mas aquele fulano está muito ocupado, vai se importar. Às vezes até os desvios, as dificuldades acontecem porque a pessoa não é alertada por alguém.
Exatamente.
É claro que eu mandei de forma respeitosa, uhum, tudo, explicando o que, que era e tudo, mas reivindicando, que eu achava que era um absurdo. E aí veio a resposta, assim, gente, no dia seguinte eu abri a caixa de e-mail, estava lá a resposta e a providência foi tomada. Quer dizer,
exatamente,
talvez não aconteceu com ninguém porque ninguém reclamou, né?
Eu tenho um amigo que ele, assim, ele tem um bom senso e ele tem uma inteligência, assim, de lógica muito boa. Então, lá onde ele mora, estava muito complicado o trânsito. E aí, ele todos os dias, quando saía de casa, ele reclamava porque ele perde uns 15 minutos para ele se sair da rua dele. Porque tem escola, tem aquilo, tem... E aí ele começou a bolar um jeito, se ele fosse o dono daquilo ali tudo, como é que ele resolveria a questão? E aí ele começou a desenhar e ele falava, não, eu acho que essa ideia... E ele tem um filho também, que é matemático, e aí quando ele botava, o filho dele ficava tipo assim, o advogado do diabo, ficava tentando arrumar problema para a ideia dele, porque ele queria chegar numa perfeição. E aí ele foi pensando, e ele descobriu um mecanismo, que se aquele mecanismo acontecesse naquele trecho, o trânsito resolveria. Você sabe que ele escreveu, ele entrou no site aí da prefeitura, e ele explicou, sugeriu, ele fotografou, mandou foto e tal, e entrou em contato tem uma escola, eu acho que tem uma igreja também, entrou em contato, e eles resolveram. A prefeitura, no primeiro momento, colaborou, mandando para lá esses funcionários que ficam organizando o trânsito. Tudo foi reorganizado, agora as pessoas se acostumaram. Então, uma coisa que era um grande problema para ele, ele buscou a solução e ajudou.
Ele estava vivendo,
isso,
né? Então a visão é diferente de quem vive.
Então, foi o condomínio dele, o condomínio do lado, vários prédios da rua que se beneficiaram, que com certeza eram centenas de pessoas reclamando todos os dias a mesma
Imagina
coisa.
Imagina o campo vibratório até perto de uma escola, né? Aquelas crianças, os espíritos que não estão totalmente tomando conta do corpo, né? Quer dizer, não está o processo encarnatório completo. O adolescente que está sensível àquilo, recebendo aquelas vibrações, porque é a vibração que fica no ar, né? E até, vamos dizer assim, influenciando na vida doméstica dos moradores ali, né? Porque fica um clima vibratório de contrariedade, de aborrecimento mesmo, né? Desconforto, né?
Exatamente. Então, tem uma ideia boa, passa adiante. Ou então você está vivendo, você consegue detectar um problema na sua cidade, no seu bairro, no seu condomínio, busca uma solução. Porque não adianta ir só no livro de reclamações e ficar reclamando. Porque às vezes o síndico, ou a prefeitura, ou sei lá, o dirigente da região, ele tem boa vontade, mas às vezes não sabe resolver.
Sabe como começar.
Nem tem ideia, porque também ele não vivencia o problema, então como é que ele vai ter uma ideia para resolver o problema? Então se coloque sempre nessa situação, assim, de estar pensando em ideias de como eu posso melhorar a vida, porque as ideias, óbvio que elas vão surgir.
E aí ele continua dizendo, né, em vista disso, o nosso esforço é de ser vigilante. Quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Permanecem eles num campo de vibrações muito diferente das nossas e não podem apreender ou discriminar nosso auxílio. Isto, porém, não importa. Outros benfeitores, muito mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós, inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos de referentes aos divinos desígnios. Eu gostei aqui, Berenice, que é no campo de obrigações comuns, porque às vezes eu acho que eu só sou ajudada naquela tarefa missionária ou naquela tarefa de realce, e eu não fico olhando, às vezes, como mãe, eu posso ser ajudada na hora de descobrir uma forma de explicar melhor a lição do meu filho, né?
É
como mulher, como esposa ou como marido, no momento eu posso ser inspirada para falar aquela expressão, aquela sugestão junto ao meu parceiro para melhorar, às vezes, uma ambiência que está pesada, que está carregada, né? São amenidades na vida do dia a dia. Na nossa vida profissional, é uma situação comum, mas eu posso ser ajudada para improvisar alguma coisa, vamos dizer assim, até uma arrumação num cantinho de café. Né? Alguma coisa simples, mas que vai melhorar o relacionamento dentro daquele grupo, então nas obrigações comuns. E espírito ajuda, ajuda, claro que sim. Não é?
Eles estão sempre querendo nos ajudar. E a gente tem que estar sempre nesse estado de cooperação, de esforço, para que a gente faça parte dessa equipe. Porque, lucidamente, quem é que não gostaria de fazer parte da equipe do irmão Francisco?
Ah, que beleza!
Quem é que não gostaria de fazer parte da equipe do irmão, do irmão Alexandre? Se falasse com a gente, ah, eu quero. Sim, mas você pode. Qualquer um pode trabalhar. A gente está vendo aqui que o Afonso estava dormindo e foi lá e trabalhou e ajudou e voltou. Qualquer um pode. Mas o que a gente faz para pleitear uma vaga dessa? O que a gente tem feito? A gente tem só reclamado da vida, tem se colocado na condição de vítima, de coitadinho, de sofredor, ou a gente fala, olha, benfeitor, eu estou aqui, sabe, o que há de melhor em mim está disponível para eu ajudar, se eu puder ajudar, pode contar comigo. E se realmente se colocar nessa condição. Porque muitas vezes a gente acha que nós é que devemos ser ajudados.
Isso, exatamente.
E a gente não entende que é ajudando que a gente é ajudado.
Que entra nessa grande teia, né, de ajuda e a gente...
Porque às vezes no ato de ajudar alguém, é neste alguém que a gente encontra a nossa solução. A solução para o nosso problema. Porque às vezes a gente fica tão... tem um amigo meu que ele teve um problema na casa dele de cupinha. E muito sério de infestação, e a empresa cobrou R$8.000 porque era uma casa de infestação. E ele ficou, mas é um absurdo, R$8.000. Meu Deus, aí ele começou a se lamentar da vida por ter um gasto. Ninguém gosta de ter um gasto dessa.
Ainda mais um cupim, né? É muito pequenininho para você estar tanto
Exatamente.
Dinheiro.
Ele ficou inconformado. Aí eu falei, olha, mas você é um camarada de sorte. Aí ele, lá vem você. Eu falei, pois é. Quantas pessoas gostariam de ter uma casa dessa que você Exato. Tem, maravilhosa, para pagar essa despesa de cupinha?
Pra tirar cupim, né? Exatamente.
Olha, você mora nessa casa há quanto tempo? Lá há 10 anos. Há 10 anos, aproveitando uma casa maravilhosa, perto da praia, arejada, bonita, entendeu? Só os bichinhos chegaram, sabe? E você, eu falei, você pode pagar esses R$8.000? Posso, vai ser um problema, mas eu posso. Tem gente que não tem R$8.000 para comer.
Exatamente.
Sabe?
Exatamente.
Então, você que tem condição de pagar, mesmo que você se aperte mais um pouco, você mora num local maravilhoso. Ó, sabe? Então, não faça disso o grande problema da sua vida. Então, você quer morar numa casa que não, que só tem a laje, que não tem a madeira nenhuma.
E aí não dá cupim, né?
E que você quer isso? Ah, não, eu prefiro morar na minha casa, que é cheia de madeira, uma casa bonita. Então, sabe? Agora, se deu cupim, alguém deu brecha para dar esse cupim. Ou você não verificou a madeira, ou você não está fazendo manutenção na sua casa, sabe? Então, para de se lamentar, porque às vezes fica dias e dias se lamentando por conta disso e vai dormir preocupado com isso e perde horas de vida saudável por causa disso.
E né? Aí dá cupim psíquico, né? A cabeça, o cupim psíquico é mais difícil que o outro, né?
Vai gastar muito mais.
Aí ele coloca, e talvez porque eu sorrisse, admirando o ideal e renúncia serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou, sim, meu amigo, reclamar compreensão e resultado de criaturas e situações ainda incapacitadas para nos dar, constitui a exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas.
Isso é forte,
era
hein?
Bem a verdade convincente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada.
É, isso aí é bastante forte, porque a gente reclama tanto a compreensão como o resultado das pessoas.
Isso.
E que a pessoa não tem condição de dar para a gente aquela posição que a gente está exigindo dela. A pessoa não consegue, quem não tiver o entendimento, ela não consegue. Então, como ele está dizendo aqui, essa exigência, ela é muito cruel.
Isso.
Porque aí nós passamos a ser obsessores daquelas pessoas. Isso não significa que nós vamos aceitar qualquer situação placidamente, não. A nossa função como educador, como pessoa mesmo, é a gente se exigir um pouco mais, a gente solicitar, mas aí tem que ter o bom senso para a gente ver até quando a pessoa pode ir, e nós mesmos, porque eu já vi muitas pessoas desistirem de tudo por cobrarem também de si coisas que ainda não tinham condições de fazer. Condições, né? Você não pode cobrar de você uma santidade que você ainda não realiza ela, que você ainda não compreende ela. Então, se falar, ah, eu não vou ser como Madre Teresa, então eu vou largar de mão. Não, não é assim. Existe um processo para você chegar à Madre Teresa, existe um processo para você chegar até o estilo Gandhi, até Paulo, até Jesus, existe um processo, mas que a gente tem que estar se exigindo sempre a dar um passo a mais, mas a gente não pode exigir uma santidade nossa nem de ninguém, porque às vezes até no centro espírita se exige, às vezes dos dirigentes do centro, ou do dirigente de um trabalho, um diretor de um trabalho, ou de um palestrante, fala, ah, a palestra do fulano, ah, não vou assistir não, porque o fulano é um aqui, é o outro lá fora. Sim, mas ele está...
Ele está tendo
oportunidade, na hora que ele está falando, de ouvir, de se comprometer com aquilo. Ele está usando o livre-arbítrio dele de se esforçar ou não. E a gente não sabe, na intimidade, o esforço
Exatamente.
Que é daquela pessoa. Às vezes ela não consegue. E a gente... E muitas vezes, o que ela está falando é para a gente.
Isso, exatamente.
E a gente está julgando justamente, tipo, ah, mas ela fala e não faz. E você também escuta e não faz. Sabe? Então, você tem que escutar de primeira e fazer de primeira para você poder ser exemplo para alguém que fala e que não faz. Porque o exemplo é que comove. O exemplo é que arrasta. Na verdade, é essa, né? Reconhece a pessoa pelas suas obras, mas aquele ser que está falando ali, ele é instrumento, às vezes ele tem magnetismo para falar, tem uma boa oratória, tem uma memória muito boa, tem uma narrativa, sabe contar caso muito bem. Então, ele ali, ele é um instrumento. Instrutor, palestrante,
Nossa.
Dirigente de casa espírita, médium, não significa que é uma pessoa melhor.
É perfeita, né?
Exatamente, mas significa que está disponível para o trabalho.
E aí ele continua: os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento ou na compensação quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebem. Exigem que outros lhes identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhes oferecem a melhor cooperação de planos superiores, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal.
É, isso é bom pra gente, que muitas vezes a gente entra num processo de auxiliar alguém da família, algum amigo, e passa um determinado tempo, a gente fala, e a pessoa, como é que tá? Ah, não quero mais nem saber, já cansei de falar, mas olha, é um mal agradecido, eu já me esforcei, já fiz e aconteceu, e olha, não tá nem aí pra mim, parece que eu não fiz nada, parece que eu não ajudei, é um ingrato, eu já disse como é que tinha que fazer, não sei quantas vezes, e a pessoa não faz, então lavei minhas mãos. Já pensou se Jesus tivesse lavado as mãos com a gente, que os nossos benfeitores falassem, o quê? A Berenice? Ah, não sei quantas vidas já que eu venho acompanhando ela, me esforçando, inspirando, e ela não aprende? Ah, lavei as mãos. Já pensou? Gente, quando a gente ajuda alguém, a gente tem que ajudar. Se a ajuda está sendo penosa para você, pare de ajudar. Porque a ajuda tem que fazer bem. Se estiver fazendo mal, pare de ajudar. Mas não cobre do outro a sua posição, né? E a gratidão, principalmente. Não cobre. Ajude. Que a mão direita não saiba da mão esquerda. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.